Audiobook grátis apresenta. Eu respeito o H nesta época em que Crookes descobriu o quarto estado da matéria. Hachette sintetizou os fenômenos metafísicos. Rentgen tornou conhecidas as propriedades dos raios X. E Charpentier e Blondlot puseram em evidência os raios N. Nesta época em que tudo se explica pela teoria do éter universal na imposição de um mundo misterioso de sensações, é impossível não amar e não respeitar a radioatividade estranha da Leilira I. Todas as coisas que o homem criou para exprimir uma vontade, um desejo ou um aspecto participam das qualidades da criação, nascem como o homem de um desejo inexprimível de Deus, absorvem as influências ambientes, atiram-se à vida, sofrem o fenômeno da concorrência, e morrem ou triunfam, dominam ou são dominadas, a igual a Yu e Ilr Hiti. Ernesse Arca It M. Ereon, Geri Já é Pé Cori Gré Raças Orgá. Resistem ao combate ou arrastam o carro dos vitoriosos, as obras de arte, as obras de guerra, as obras de indústria e de ciência. As leiras são os primeiros sinais de que o homem desejava deixar a sua história e contar a sua fortuna. Um desses sinais, traçado custosamente no Egito ou na Fenícia, pouco tempo depois de inventado para preencher uma necessidade, era latado com um filho cujo zupi. Niões se respeitam, e, passados séculos, as gerações que o recebiam modificado, aceitavano, representasse ou não uma tirania. Foi de certo por isso que Nigidus provou serem as palavras signais naturais e não de convenção, com o exemplo do vós para fora e do nós para dentro, e que muito antes de Nigidus um preclaro filósofo assegurava o imenso lugar comum de que a letra é a mais natural das lirania inventadas pelo próprio homem. Há letiras dignas, há letiras honestas, há letras belas, como as há ridículas, idiotas, imorais e horríveis. Já um poeta Nefelibata ganhou celebridade dando cor das vogais e leimando investir o grave de verde. O fato é que não só as vogais como as consoantes têm cor, têm ideias, têm opiniões, têm história e até mesmo um temperamento e a predileção especial por certas partes do globo. O A, por exemplo, é uma letra leal, clara, definitiva. Com ela se escreve Adão, a obra Dias de, fantasia mais leal de Jeová, e ar e água, os mais democratas elementos da vitalidade. Na composição das sílabas o A clara quando começa as palavras irradia boa vontade. Seria custoso aos filólogos encontrar uma palavra de sentimento reles, um termo cacológico a começar pela letra A, e entretanto é com a letra que se escreve amor, que se escreve amizade e pela qual começam os nomes de Adonis, a beleza maravilhada, e Aristides, a pureza feita homem. Se quisermos conhecer o oposto da franqueza, se nos antepara logo a seguinte vogal é em um rabisco enigmático, é o risco de onde saíram o sinal de interrogação e todas as afirmações que dei são dúvidas, desde Eva até os evangelhos. E talvez por isso o enigma comece por I esfinge, em I se inicia espanto. Todas as letras têm uma moral especial quando dirigem, um valor inicial de comando, e outro sentimento relativo quando se acomodam nas palavras. Tal como os homens que são uns quando mandam e outros quando se confundem na turba, sujeitos aos governos do consciente e do inconsciente. Que se dirá da letra N senão que muito antes da descoberta dos raios, grosseiramente visíveis nas pinturas de Moisés espalhadas pelo mundo, o N representava o entendimento? E tal o seu valor que um clássico português, resolvido como todos esses senhores a decidir de tudo, mesmo do que não entendia, escolheu para sobrenome de Adão a palavra nascimento, e não podia ser outro, Adão do nascimento, obra leal do entendimento sumo em graduação livre nato terrestre em versão mais aproximada, se é que Adão em hebreu significa, da terra. Que se dirá da letra U, tendo logo a seguir a letra V, senão que até no alfabeto o doloroso caso de hermafroditismo foi uma verdade possível até bem pouco, ou então que a palpitante operação dos monstros loracochifópagos foi realizada intelectualmente nas letras, pouco depois da descoberta do Brasil O. As letras. A grave complicação das letras, o tirânico caráter das letras, desde a estética primitiva do Y até a matemática incoercível do X e a capa geométrica do K. Como atacar assim, de súbito, esse mundo simples que rege o mundo inteiro e serve para nos dar imagens de coisas inacreditáveis, de coisas deliciosas, até mesmo das coisas inenarráveis dos apelidos dos jornais. essas letras pelo seu fundo de utilidade ficarão, onde ficar, trabalhando mais algumas, especializando-se umas, generalizando-se outras. O H, porém, tem os seus dias contados. Rumas de homens práticos atiram-se contra o seu valor, temperamento sem a compreensão do inútil se arregimentam em hostes aguerridas contra a sua admirável inutilidade. E o H erecto e eril, parece indiferente à futura extinção. Ai a santa terra M, por que extinguir o H, Deus misericordioso? Ou é a única letra do alfabeto verdadeiramente aristocrática e verdadeiramente esplendida? Quando esta letra, que é a origem primordial do sustenido na música, surgiu para exprimir um som gutural da penicia, já vinha do efto, era um signal hierático redondo com um risco no meio. Conquistador, exprimindo a rudez da voz, logo fez um esforço e deixou a curva, quebrando em dois. Era uma prova de soberania que se acentuou no grego, no elo dórico, através dos séculos. O H começou sobranceiramente por querer ficar de pé e em certas tábuas de cera da Idade Média chegou o excesso a perder a horizontal ligadora e a ficar apenas duas perpendiculares, dois fustes, tremendo e grave entre as palavras. Qual a outra letra que assim tornasse altiva e forte o seu físico, que assim erguesse aos astros a imponência aguda do seu gesto? O H acompanhou a aristocratização do homem. Quando compreendeu que os séculos mercantilizados já muito bem podiam passar sem a sua imagem, começou a fulgurar como os fidalgos, começou a tiranizar como os soberanos. O burguês adora o sangue de raça e até hoje tolera os reis. O H resolveu ser o soberano que toda a gente acha por costume indispensável e o titular que serve de ornamento no conjunto. O H tornou-se o parasita admirável. Talvez por 9 S os dias passam. Isso toda a antiguidade não discrepava no seu emprego, talvez por isso o modesto Aulo Gellius dizia, o H, que seria talvez mais justo olhar como uma aspiração. E Fidus Optatus, sujeito feliz possuidor dos originais de Virgil, assegurava que aqueles lindos versos vestibulam antipsum, primocin limine pirus. Exultate telis eluce corus elsa aena. Virgilio, que traçara, a princípio, ainda sem H, logo se arrependera e acrescentara por cima, com seu próprio punho, a letra imperiosa. Esse erro remediado do cantor de Aleixo é o caso típico da obsessão do H entre os poetas da antiguidade. Esses vales podiam errar na fabula, podiam, por exemplo, não, acertar no número de filhos de Niobe, porque Homero conta 12, Euripides 14, Sapo 18, Baxilido e Pindaro 20, e outros, para compensar, já mais modernos, apenas 3. Mas não esqueciam o H e contra o uso a princípio de toda a Grécia seguiram os áticos, que até a primeira letra de Ístios aspiravam. Nós aspiramos evidentemente coisas mais práticas e o resultado é que o H mudo ou aspirado o A e ser forçado a desaparecer. E lamentável. H é a letra inicial da vida. Com ela se escreve homem, humanidade, honra. Em todas as coisas tremendas o H dá força, dá vigor. Aparece em elefante, aparece em hospedaria, aparece em alucinação e até no atroz sentimento que se chama hesitação. Em todas as palavras suave surge como supremo encanto e com ele se escreve harmonia, com ele se vê honesta, com ele se acompanha o tempo na palavra hora. Todos os nomes dos grandes na história quando não tem 4, como Afonso XII e Afonso Pena, quando não tem 4 e H como Afonso Henriques, tem o H fatal, e basta recordar que Helena foi a causa da destruição de Troia, Hesíodo escreveu a vida dos deuses e sem Emeterio a gramática nacional seria menos, muito menos do que é mesmo tendo Alfredo Gomes. Todos os pequenos fatos da Terra obedecem a misteriosas impulsões do ambiente. A destruição do H é uma demonstração do feroz egoísmo da época, abandonando a tradição e a humanidade, tratando do eu estreito e desprezando o próximo. Mas será impossível. Oh! Sim, totalmente impossível. Já o H desapareceu do tempo do verbo ri para ficar com os substantivos e os adjetivos que lhe concederam. Como escrever amanhã era sem a graça do H, inverno sem a espida imagem do H, horizonte sem a vastidão suave do H. Como amanhã compreender hidrogênio na anotação química se lhe arrancam o H? E de certo impossível. Teremos de ver surgir um outro Gubbius Bassus para nos dar a origem das palavras. Teremos talvez, ó inclemência do céu. mais gramáticos, mais retóricos, mais candidos de Figueiredo, levaremos mais tempo a refletir no início dos trabalhos da Academia, esse Código Civil das Letras Pátrias. E para quê? Para que o H tenha as manifestações de um grande exilado, para que o I seja sempre falado, fatalmente, imensuravelmente, enquanto houver na vida parasitas esplendidas como ele nas letras, enquanto a Estelica prometer que seja belo e agradável, na vida, na arte e na harmonia secreta de todas as coisas, o que é inútil mais formoso. Há campanhas clamorantes. Esta é mais do que isso, é desesperadora. Eu respeito o H nesta época em que Rentien tornou conhecidas as propriedades dos raios X e Charpentier e Blondlot puseram em evidência os raios N. É impossível não respeitar o H porque afinal o H guarda ainda uma verdade imperecível, porque o H é hoje no alfabeto o símbolo da maioria importante da espécie humana, o que aparece em toda parte, julga-se indispensável e não vale nada. E um Su é tremendamente filosófico. Esse o TDEA.